quando chega ali os 12, 13 anos, não quer mais mostrar afetividade aos seus pais.
Sim.
Então, chegar na escola, não, me solta aqui, abre a porta e saio correndo. Não tem negócio, né? Até por causa da questão que a gente já falou, do bullying.
Sim.
Que é um tema que a gente deve finalizar aí o nosso, nosso mês falando que sobre esse tema que também é de extrema importância, né? Já temos o tema aqui, estamos só discutindo quem será. Sim. Que vai abordar. Mas você vê que é algo sério. É algo que pode destruir a carreira, talvez de um bailarino, como você trouxe, o menino lá era fantástico, mas devido às provocações, desistiu. Ele desistiu, ele resolveu ceder algo que poderia ser um marco, inclusive, para o Brasil estar se destacando na dança, mas ele desistiu, ele interrompeu essa habilidade por causa de provocações, né, na escola, no meio de criança. E aí, de novo, né, aí eu lembro a professora Ângela, a doutora Ângela Sena, que veio aqui conversar com a gente, psicanalista, é falha dos pais. O superego desta criança, que não está dando limite, é porque os pais não souberam fazer o papel. E aí, muitas vezes, não souberam por quê? Porque não tem momentos, não tem esses momentos
de família,
de família
que aí, se perdeu.
A companhia Karina Azevedo já está dando. E é bem legal, depois... Pena que esses comentários eles não ficam salvos. Vocês vão ter que comentar de novo após o programa. Não sei porque eu não. Acho, deveria ficar, acho que eu falei até do YouTube. Mas se você estivesse lendo aqui, porque o que eu acho fantástico é isso. Você vê uma aluna sua do projeto, né? Ela bota aqui a Ana Beatriz, ela bota aqui, mas ela está falando do YouTube da Sandra Ribeiro.
Sim.
Então, até neste momento, para ver a Pro Karina, é um momento em família.
Sim.
Então, a diferença que a companhia Karina Azevedo faz nessa construção de laços familiares, até para assistir a Pro Karina dando entrevista.
Né? Mas sabe o que é, Thiago? Eu, como mãe, eu, né, uma mãe que eu estou vivendo, né, uma mãe solteira, guerreira, então eu preciso estar com minha filha. E eu acho, querendo ou não, que isso gera olhares. Então, se não fosse por Nina estar no balé, talvez eu não olhasse Nina com tanta frequência. Então, eu agradeço a Deus que eu sou uma professora de balé e que ela gosta da modalidade, que eu não ia forçar. Então, assim, por conta do balé, eu consigo estar com Nina dia de segunda, quarta e sexta. Eu tenho um ensaio extra, ela está comigo, porque geralmente ela tá no ensaio extra, ela, Bel, né, as meninas do primeiro grau, tudo ali. Então, assim, é esse envolvimento que ela tá comigo e aí acontece com as mães, porque as mães também estão no ensaio extra, as filhas estão, então tá no dia de trabalho, tá intenso, mas o balé une. Entende? Mesmo que seja sábado e domingo que a gente tem nossos ensaios extras, mas as crianças e as mães estão ali envolvidas. E isso me ajuda muito. Você não tem noção. Minha filha... Se não, eu ia ver muito pouco minha filha.
Karina, na verdade, a gente já chega aqui no nosso horário, já vem chegando aqui o final do nosso programa, mas eu não posso finalizar antes de pedir que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes, com nossos espectadores, de retornar para a gente continuar esse bate-papo, porque você percebe que uma hora... É muito pouco. E aí, quem sabe, quando o seu retorno, você já vai dizer, ó, já tenho duas, três vozes, porque Dona Rosa não vale.
É.
Então, eu quero duas, três.
Verdade.
Né, na próxima aí.
Vou me comprometer, Thiago, em voltar. Adorei. Passa muito rápido. A gente fica com frio na barriga, viu, gente? Mas é muito legal. O Thiago deixa muita vontade. Os meninos aqui são fantásticos. E eu vou voltar com a terceira idade. Você vai ver, Thiago.
Fantástico. Então, isso fica claro que é isso aí, gente. A dança não tem idade. Então, por isso que a gente discute essa ideia da educação multietária. Você pode aprender, a gente sempre... E aí, voltando ao tema que no intervalo a gente conversava, todos nós somos ignorantes em alguma coisa e todos nós podemos aprender alguma coisa sempre. A maior virtude do Voz dos Saberes, Paulo Viana às vezes brinca, o que vai certificar eu e Paulo. Porque cada noite aqui a gente aprende muito com nossos entrevistados. Porque a gente recebe aqui diversas entrevistadas, diversas áreas que a gente não tinha ideia como funcionava, né? Então, isso é fantástico. Mais uma vez, Karina, muito obrigado por você estar aqui essa noite com a gente. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho não apenas na dança, que é o foco de toda a companhia de dança, mas por esse trabalho familiar que você faz. O trabalho do projeto, ou seja, de oferecer a crianças que talvez nunca pudessem colocar uma sapatilha, nunca pudessem se apresentar no palco, mas através da companhia de dança Karina Azevedo, estão podendo realizar este sonho, estão podendo estar se apresentando. E aí, para vocês que querem saber quando vão se apresentar, segue lá. tá? O Instagram da Karina tá aqui no rodapé durante quase toda a entrevista que esse amigo de vocês falhou hoje. Jefferson, saudades também, você já vai poder voltar e você vai voltar trazendo novidades de Joinville. Vou passar seu abraço aqui ao nosso Paulo Viana assim que ele vier aí desse baba. E aí, meus amigos, torcedores do Vitória, não é que eu torça contra o Vitória, é porque eu quero o Paulo Viana nesta bancada. Então, se o Vitória ganha, ele continua na Copa do Brasil e Paulo Viana não volta. Entendam que quando eu torço pro time adversário é só por isso. Né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, meus amigos, a vocês ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até o final, meu muito obrigado. A vocês eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. Karina, muito obrigado. Espero você aqui em breve. E quem sabe com essa notícia aí que Dona Rosa levou umas 3 ou 4 amigas. Ela já foi aumentando, era 2, 3, agora já é 3 ou 4. Com se eu não encerrar Deus. O programa, já estou pedindo 5, 6.
Então... Gostei, Thiago.
Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E retornaremos amanhã com mais um Voz e Saberes. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Mídia, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô Com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tô Com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A dessalinização é um processo que converte a água salgada, principalmente do mar, em água adequada para o consumo. A água que sobra desse procedimento normalmente é descartada por ser muito salgada. Mas o projeto Sal da Terra, encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvido pela Embrapa, vai permitir a utilização desse recurso na produção de alimentos. A ideia é desenvolver pesquisas sobre a aplicação desse concentrado salino em sistemas produtivos adaptados às condições do semiárido, como o cultivo de plantas de microalgas, criação de peixes, produção de insumos e irrigação em regiões com escassez de água. Durante o lançamento da iniciativa, a ministra do MCTI, Luciana Santos, afirmou que o projeto mostra como a ciência pode responder a problemas concretos da população.
Aqui nós estamos falando de rejeito de salinização, que vai ser reutilizado para poder ajudar na atividade da água pecuária. Então, é a pesquisa e o desenvolvimento que vai corroborar com as famílias, com a agricultura familiar. É a ciência saindo do papel, é a ciência também enfrentando a desigualdade regional, trazendo investimentos para o Nordeste.
O projeto será implantado durante 3 anos em comunidades de 7 estados do Nordeste por meio do programa Água Doce do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Também está prevista a oferta de assistência técnica e capacitação para cerca de 700 agricultores familiares, técnicos e extensionistas. A diretora executiva de Inovação, Negócios e Transferências de Tecnologias da Embrapa, Ana Margarida Castro Euler, ao anunciar 40 novos servidores da instituição no semiárido, afirmou que o projeto responde a desafios climáticos e produtivos do futuro.
Para a gente continuar sendo esse país com a vocação que temos para a produção de alimentos, para a produção de serviços ambientais, a gente precisa gerar oportunidades e novos desafios e uma nova agricultura para essa juventude que está aqui.
O projeto recebeu investimento de R$ 21 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, operado pela FINEP, que é a agência de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
musical.
Conectada em você.
Thank you.
musical.
Conectada em você.
Thank you. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora terão mais tempo para denunciar o agressor. A Lei 15.438 de 2026, sancionada pelo presidente Lula neste mês de junho, amplia de 6 para 12 meses o prazo para apresentar queixa ou representação contra o autor do crime. A mudança altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. O novo prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima identifica quem cometeu a violência. A lei já está em vigor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após passar pelas comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos e Constituição e Justiça do Senado. Segundo os parlamentares que apoiaram a mudança, muitas mulheres enfrentam dificuldades para denunciar o agressor porque ainda convivem com ele, dependem financeiramente do parceiro ou sofrem com o medo, a vergonha e o trauma. Com a ampliação do prazo, a expectativa é garantir mais tempo para que essas vítimas consigam romper o ciclo da violência e exercer o direito de buscar proteção e responsabilização do agressor. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Thank you. musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Giro de notícias.
O aumento da frequência de eventos climáticos extremos e das perdas econômicas relacionadas a desastres naturais já são percebidos em diversos setores da economia mundial. A criação de instrumentos e projetos voltados à prevenção e à resiliência climática foi um dos temas defendidos por entidades e representantes do setor segurador no encontro entre a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, e o Instituto Clima e Sociedade, em Londres. Cláudia Prates, diretora de sustentabilidade da Confederação, destacou a integração de governos e empresas para fortalecer a capacidade de resposta diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Com vários debates importantes, mostrando que a resiliência é importantíssima para a economia, para a resiliência do PIB, para a CNSEG é muito importante. A gente vem trabalhando no mar de dados, também tentando aproximar o setor segurador do setor bancário, das NGOs e de empresas também, trazendo dados, trazendo formas de mitigação de risco, principalmente viabilizando projetos de mitigação e de resiliência climática para o país.
Para especialistas, o seguro precisa ir além de indenizações. Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, lembrou as enchentes no Rio Grande do Sul como exemplo dos elevados custos econômicos em decorrência da baixa cobertura contra eventos climáticos.
As nossas experiências, e aí falando um pouco de Brasil, né, no nosso país, tem uma capacidade no mercado financeiro, de capitais, muito maior que outros, né? Mas ainda assim, quando a gente teve a inundação do Rio Grande do Sul, foi o quê? 6% só de cobertura? O custo econômico dessa perda por a gente não ter integrado os riscos direito, pensava na resiliência e mecanismos sérios. Se a gente está vendo isso, imagina outros lugares. Então, acho que a gente tem muito por fazer e aprender. E esse tipo de discussões, onde a gente traz coisas muito concretas e diálogos, são super importantes. A gente poder também compartilhar, não só a nível, compartilhar a nível de Brasil, mas também aprender com outros.
Para especialistas, a expectativa é de que o mercado de seguros se torne cada vez mais relevante para que o Brasil e outros países estejam mais preparados para enfrentar os desafios impostos pelo clima nos próximos anos. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM, 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos. Estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente avaliou dezenas de projetos-piloto de energia renovável implementados ao longo de 10 anos em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas da Pan-Amazônia. O sol aparece como solução promissora para que a luz chegue nas comunidades mais remotas. Os sistemas solares fotovoltaicos, voltados à eletrificação comunitária, iluminação residencial, saneamento e outros usos, beneficiam 223 comunidades e mais de 70 mil pessoas, direta e indiretamente. Os pesquisadores do IMA calcularam o impacto social do acesso à energia. Redução de até 50 horas semanais de trabalho manual em territórios indígenas, a ampliação do acesso a serviços essenciais e o aumento médio de $361 mensais na renda familiar. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela possuem programas estruturados para a eletrificação rural e remota, com ênfase em soluções renováveis e descentralizadas.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.